Está começando mais um episódio do Fora de Forma. Eu sou o Augusto Carvalho.
Eu sou a Dani Brunner.
E eu sou a Jéssica da Rosa.
E hoje a gente vai falar sobre profissão, escolhas, mitos e tabus.
Isso aí.
Jéssica, vamos começar por ti então, tá?
Tá certo.
Por que tu escolheu a tua profissão?
Pá, essa é uma pergunta... Eu já repassei mil vezes a resposta dela na minha cabeça, assim. Eu penso, né, que eu poderia ter sido outra coisa. Eu poderia ter sido contadora, poderia ter sido pedagoga, mas eu me tornei psicóloga. E é engraçado que, assim, eu saí do ensino médio e entrei pra faculdade direto, né? E, bom, eu entrei naquela história, assim, ah, eu tenho que seguir uma profissão que vai me pagar bem, né? E, tipo, vou ter ali uma vida confortável e tudo mais. E aí, bom, eu fui nas pilhas, assim, da ideia de que eu era muito boa em matemática e contas e tudo mais.
Sim.
Né? E ensino fundamental, ensino médio ali, eu...
E rolou uma pressão da mãe ou não?
Rolou uma pressão da mãe, do lance da grana, né?
Aham. Uhum.
Daí, bom, eu tava trabalhando como auxiliar de escritório na época, assim, meus primeiros empregos, né, foi em auxiliar administrativo, assim, né? E aí eu pensei, bom, esse curso parece legal, né? Vai dar continuidade ao que eu já tô fazendo hoje, né?
Uhum.
Daí eu comecei a estudar contabilidade. Só que, cara, assim, a gente fazia uma série de contas à mão, assim, tinha que fazer balancetes e coisas. Tudo que hoje a gente faz com software, na época já fazia, isso foi há 10 anos atrás, 11 anos, já se fazia com sistema informático, a gente fazia tudo à mão, pra saber como é que funcionava, né?
Sim, tá. Muita planilha Excel, né?
Muita planilha. Até assim, ó, na real, as planilhas eu nem cheguei nelas, porque eu fiz só 3 disciplinas, né, do curso.
Ah, sim.
Eu tava trabalhando com aquilo ali, logo depois eu consegui um emprego num escritório contábil. E, bom, é isso, né? Só que lá pelas tantas, eu, com a rotina do trabalho, eu comecei a ver, assim, que eu não me enxergava fazendo aquilo ali pro resto da vida, né? E aí, uma das funções que eu tinha que fazer trabalhando nesse escritório era fazer trabalho de rua, assim. Ir a banco, atender os clientes, né? E cobrar ou entregar algum documento. Uma office girl, assim.
Sim, sim.
Aí, essas saídas, assim, tipo, só o fato de eu não ficar o tempo inteiro na frente do computador, ali com aquele monte de nota fiscal e boleto, né? Aquilo ali foi me dando uma oxigenada, assim. E aí me deu o estalo, eu quero trabalhar com gente, sabe? Não com papel e máquina. Foi mais ou menos um ano e meio, né? Depois de eu ter ingressado na contabilidade, eu decidi trocar para psicologia. Fala lá, Augusto.
Agora me veio uma pergunta, assim, tu tinha um sonho quando tu era criança, assim, tipo, eu quero ser isso
tinha.
Quando eu crescer?
Tinha. Eu tinha, cara. Vai, eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu vivia dizendo que eu queria ser geóloga. Porque,
nossa.
Sério, cara, eu adorava, tinha, assim, lá em casa, uns materiais de escola dos meus tios, tinha vários livros de história e geografia, assim. E eu adorava aqueles livros de geografia, tinha ali as figuras do relevo, do planeta Terra, né, vários tipos de pedra e coisa assim. E eu assistia muito esses filmes, tipo O Inferno de Dante.
Cara, tu sabe que, eu não sei, tem uma certa idade que as crianças ficam fissuradas por isso.
Pois
é. O Dudu, ele teve uma fase muito de assistir filme de furacão, de terremoto.
Eu
não sei
também.
Se tu começa a tomar consciência e, sei lá, se é na cidade que tu começa a dar mais bola pra isso, não sei. Mas ele teve uma idade assim e foi mais ou menos nessa idade também.
Aham. Uhum.
Tipo, uns 10 anos, assim.
Twister, né? Quem não lembra do Twister? Eu adorava aquele filme. Aí era o Twister, o Vulcano, o Inferno de Dante.
Sim, o Dudu era muito fissuradão.
É, o Dudu, às vezes, a gente chegava, ele tava vendo documentários,
ele
assim,
sabia
sobre
informações
ele...
técnicas e tudo. Uhum.
E aí eu queria ser geóloga, né? Só que junto com isso, eu também queria muito ser professora, né? Então eu tinha, assim...
No
meio de tudo isso, eu queria ser professora. E daí, bom, eu cheguei a cursar, né, um semestre de pedagogia depois, né? Porque aí, assim, foi uma reviravolta muito louca. Eu mudei pra psicologia. Daí, eu não tinha bolsa ainda de estudos, né? Eu fiz um semestre pagando. e fazia uma disciplina, porque eu não tinha como pagar mais, né? Eu consegui a bolsa para pedagogia. Daí eu interrompi a psico, fui para pedagogia, fiz um semestre, fiz 5 disciplinas, voltei para psicologia, né? E daí quando eu voltei para psicologia, eu... Bah, é isso, assim, é isso que eu quero fazer. Você achou, né? Me achei. Hoje em dia eu até penso assim, que se eu tivesse ficado na pedagogia, eu também teria me achado de alguma forma. Mas talvez não da mesma forma como eu me achei na psicologia. Ah, um pouco da minha escolha, assim, pela psicologia também veio da minha experiência fazendo terapia, né? Porque eu vi também que isso era algo possível, assim, de trabalhar e de... Tipo, eu olhava minha terapeuta assim, pá, que negócio legal, né? Deve ser tri trabalhar com isso. Apesar de, enfim, né? A gente tá ali como paciente, é uma outra perspectiva, né? Mas é claro que assim, hoje eu, como terapeuta, não consigo me descolar da minha visão como paciente, assim, né? Como analisante, enfim. Então, acho que uma coisa tá ligada.
E tu faz terapia desde sempre, assim?
Eu comecei, eu acho que eu tinha em torno de 15 ou 16 anos.
Ah, legal.
Eu tava no ensino médio ainda. Porque, enfim, ali naquela época de escola, em que eu troquei de escola, né? Eu tava no ensino fundamental, eu passei, né, todo o ensino fundamental numa escola. E daí eu mudei, fui pra uma outra escola diferente, não conheci ninguém. E, uma série de questões ali da adolescência que começaram a bater, né?
Sim.
Daí a minha mãe conhecia, né, uma psicóloga. E resolveu ver, assim, né, o que rolava pra mim, assim, né, de fazer terapia e tal.
Ah, muito massa ela ter tido essa iniciativa, né?
Aham. Bah, agradeço muito por isso, assim, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não tivesse tido essa... Eu acho que é um desvio, assim, mas é um desvio que vai pra um caminho legal, assim.
Foi um atalho pra um caminho bacana.
Isso.
É, muito legal isso da parte da tua mãe, assim, mesmo, né? Porque às vezes os pais também não têm a sensibilidade, uhum, ou não conhecem, né?
Ou acham que o filho não tá legal, ligam automaticamente, a culpa é minha.
Uhum.
Sim.
Vem culpa, junto.
E o tabu, né, do pessoal mais velho também. Se, tipo, o pessoal da nossa idade já tem muito preconceito, o pessoal mais velho muito mais, né?
Aham. Uhum. É, e toda essa questão do tabu é bem curiosa, assim. Eu acho que a gente vai discutir isso mais adiante, né? Mas é um lance, assim, tipo... Na psico, né, e o Augusto também deve entender isso super bem, né, porque também é da área.
Uhum.
Tipo, psicólogo faz terapia, não faz terapia, como é que é isso, né? Psicólogo tem algum transtorno, lida como com isso,
tá,
toma medicação, uhum, sei lá, né? Uma coisa que...
É, psicólogo tem que ter uma saúde mental impecável.
É, pra cuidar dos outros, assim.
Também, assim, tava lembrando, né, na minha infância, eu queria ser veterinário. Tinha na cabeça que eu ia ser veterinário. Mas daí fui crescendo na adolescência, sei lá, né, ainda gosto dos bichinhos, mas não tive mais essa vontade.
Uhum.
Daí, ali depois que eu terminei o ensino médio, né, eu fiquei assim num hiato, porque eu não queria, não me sentia assim, olha, eu olhava pros cursos e nada fazia muito sentido pra mim, sabe? Na Unicinos rolou um curso chamado... Produtores e Músicos de Rock.
Ah, eu lembro disso.
Na minha adolescência,
cara,
né?
Eu também me lembro disso.
É, eu era o roqueirão,
rockão,
né?
Rocão, né?
Rocão. É, daí pensei, nossa, esse curso é muito legal e tal. Mas eu fico pensando, né? Lá desde esse início já tinha algo assim no áudio, na comunicação.
Sim.
Já tinha esse pezinho, assim,
uhum,
né? Daí eu lembro que eu comecei, fiz... Acho uma aula, assim, né, pra... Porque o curso também era novo, a gente era os primeiros, assim.
Primeira turma.
A primeira turma, aham.
Uhum. Esse curso,
porém...
se transformou, né, ele é o Produção Fonográfica, uhum, né, hoje.
Sim, sim, sim. Mudou o nome, até porque esse nome, se for ver, era meio ridículo também.
Ah, tu é formado em quê?
Eu sou produtor de música de rock. Mas
eu acho que agora
daí...
é tecnólogo em música, né? Uma coisa assim.
Por aí, produção fonográfica.
É, não sei.
Acho que
é produção fonográfica.
Isso.
É. Eu até depois conheci um pessoal que fazia, né? Rolou um problema que nesse curso tinha que fazer todas as cadeiras possíveis do semestre. E isso ia dar uma fortuna, né?
Ah,
e
sim.
A gente não tinha condições. Mas, daí eu já tinha colocado o pezinho no... na academia, dizer assim.
Sim.
E eu senti um gostinho, assim, de voltar a estudar. Porque eu fiquei um tempo sem estudar,
sim,
né?
Sim, é massa, né?
Sim, deu... Ah, mas vamos ver, vamos dar uma, mais uma olhada aqui nos cursos. Pá, psicologia. Daí eu pensei, pô, isso é legal, né? Porque nessa época eu também não tava muito bem.
Tu fazia terapia daí... também, né?
Não, ainda não fazia.
Não?
Quando eu comecei a primeira vez, não.
Ah,
eu só comecei a fazer a terapia depois que eu já tava estudando.
Uhum.
Mas daí eu olhei, nossa, que legal, um curso que eu posso ajudar os outros, sabe? Assim como eu gostaria de ser ajudado e nem sabia, né?
Uhum.
Eu, vamos fazer o vestibular então pra psico. Ah, e daí fiz e passei, e daí assim, ó, desde o primeiro dia de aula ali eu já vi que, pá, de todas as coisas é isso que se encaixaria melhor, assim, no que eu tenho vontade, sabe? E no começo, assim, era tudo muito novo e eu olhava, nossa, olha quantas possibilidades que eu tenho na minha frente. Daí eu comecei a pensamento, comecei a estudar, né, e ver coisas. E eu descobri sobre gamificação, assim, na psicologia. Eu pensei, porque eu sempre gostei muito de jogos, né? Acho que é uma das coisas que eu mais gosto, são os jogos. E eu vi que tinha esse braço da psicologia que trabalhava com gamificação. E eu pensei, pá, é isso já, né? Quero ter essa conexão. E o lance de se comunicar, como se comunicar, porque quando eu escolhi o curso, eu não pensei no lance financeiro.
Eu também não. É. Eu não pensei nem um pouco nisso. E hoje eu até me arrependo de não ter pensado nisso antes.
Sim. Mas é que também, né? Eu tinha outra
Exato,
cabeça.
Exato, a gente não tem muita noção desse tipo de... É muito cedo, né? Pra gente escolher... Imagina, 17 anos é cedo pra tu escolher uma profissão.
Sim, tá muito... Tu é muito sonhador
ainda. É muito sonhador, não tem muita noção da realidade.
Mas daí... Agora tô... Já fazem... 9 anos que eu tô aí. Esse último semestre foi o único que não consegui estudar, né? Por falta de grana mesmo. Mas eu sempre fiz uma cadeirinha, assim, uma disciplina. Tô indo ainda, né? Mas é algo, assim, muito... Que eu acho muito bacana, porque eu sempre gostei de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. Por que eu faço o que eu faço. Por que que a sociedade faz o que ela faz, sabe? Sempre isso me incomodava, assim, num sentido bom, sabe? De ficar pensando o porquê das coisas, sabe?
Sim.
Antes eu até pensava, assim, em fazer algo de antropologia também, né?
É bem próximo. Mas é muito próximo.
É, sim. Tanto que tem cadeiras, né, de antropologia aqui.
Na psicologia social, onde eu tô estudando hoje, tem uma galera da antropologia e tem umas relações bem próximas, assim.
Sim. Eu gosto muito de o estudo do comportamento humano, né? Por isso que eu escolhi a psicologia. Daí acabou que fui descobrindo outras coisas e tal.
Ah, ramifica, né?
Aham.
E tu tem 100% de certeza hoje?
Sim.
É.
Porque ainda o meu sonho é trabalhar em algum... Porque grandes produtoras de jogos e até... desenvolvedoras indies de jogos, elas têm psicólogos, né?
Sim.
Atuando,
sim.
Né?
Uhum.
Eu tenho essa vontade de ligar a psicologia a jogos e comunicação. Essas três coisas, assim, sempre andam junto no meu pensamento.
Uhum.
Mas daí também comecei a... Eu fiz estágio em escolas, daí descobri que trabalhar com crianças é muito legal também. Então, tem bastante coisa, assim, que eu gostaria de trabalhar com, né?
Eu também trabalhei com crianças nos estágios e antes, assim, eu tinha um certo receio, né? Por não ter tido uma convivência tão próxima, assim, com crianças e ao longo da vida, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com as crianças, primeiro, assim, deu um certo choque, né? Tipo, caramba, eu vou ter que entender a língua desses piá, né? Porque é outra coisa, gente, é outra coisa. Não adianta tu querer... imagina, tu chega pra uma criança e pergunta, como é que tu tá te sentindo hoje? Gente, não é adulto, a criança não vai dizer o que ela tá sentindo. É.
Ela nem sabe,
e às vezes nem a gente sabe, a gente fica tentando achar a palavra e não sabe. E a gente vai descobrir ali brincando, sabe? É lendo um livrinho, fantasiando que eu sou lobo mau e a criança é chapeuzinho. várias coisas, assim, né? É no jogo, na brincadeira que a gente vai descobrir, não é eu interrogando a criança ali sentada numa poltrona, sabe?
É, e isso eu acho também, né, porque as professoras e as mães sempre falaram pra mim que eu tenho muita facilidade, assim, com criança, sabe? E volta isso, né, o lance da ludificação, né? Os jogos, eu sempre levava muito os jogos e sempre funcionou bastante, sabe? Então é uma a linguagem lúdica pra mim é ótima. Principalmente pra criança, né, que a gente estuda muito sobre quanto a criança trabalha com lúdico, mas eu levo também pra vida
Eu ia
adulta, né?
dizer
A gente tá
isso.
sempre jogando, né?
Eu ia dizer isso, assim, a gente muitas vezes associa a ludicidade mais à infância, né? Só que a vida adulta também é isso, assim, tem uma série de coisas lúdicas, assim, que a gente poderia fazer no dia a dia e acaba não fazendo.
Porque não é de adulto,
não é de adulto. É.
E tu, Dani? Por que a escolha?
Cara, então, é uma longa história. Na verdade, eu não consegui terminar meu ensino médio da maneira convencional, né? Porque eu engravidei cedo. Eu e o Maico, a gente engravidou com 17 anos e a gente tava ainda no segundo ano do ensino médio. Enfim, outras questões que acho que não cabe agora, a gente repetiu o ano, enfim, a gente tinha algumas questões com a escola. Quando eu engravidei, naquele ano, eu botei na minha cabeça que não, eu vou tentar fazer as coisas certinho, pelo menos nesse âmbito da minha vida. E nesse ano eu consegui terminar, enfim, eu passaria pro terceiro ano, só que no ano seguinte, como eu ia estar, né, uma criança recém-nascida, enfim, o Dudu nasceu em dezembro de 2005. Então, 2006, eu não tinha como, não tinha condições de eu voltar a estudar. Eu fiquei exclusivamente com ele o ano inteiro em casa. Até por questão de amamentação e tal. A minha mãe trabalhava fora. Não tinha, assim, aquele... Tipo, era eu ou eu. E o Maicon também teve que abandonar a escola pra poder trabalhar, enfim, né? Só que aquela vontade de voltar a estudar sempre existiu. E eu via os meus amigos, enfim, até esses dias eu tava relendo alguns e-mails e eu achei muitos e-mails meu e da Jé conversando sobre voltar a estudar, e a Jé nunca parou, né? Uhum. Eu lembro até muitas vezes que a gente ia pro Manara e a gente te buscava no curso,
sim,
lembra?
Sim, eu lembro.
É, a Jé nunca parou, assim, de estudar, e era uma coisa que eu via, assim, eu pensei, cara, eu quero isso pra mim também. Depois que o Dudu completou um ano, ele logo parou de amamentar, ele abandonou o peito, na verdade, foi por conta própria. E eu tive aquela liberdade, então, de começar a procurar alguma coisa, uma ocupação, começar a trabalhar, enfim. Comecei a trabalhar numa loja e eu fiquei 7 anos. E não voltei a estudar, enfim, fiquei mais dedicada nesses 7 anos. Eu fiquei dedicada a trabalho e Dudu, eram as minhas prioridades. Só que aquela vontadezinha de voltar a estudar nunca morreu, sempre existiu. Voltando um pouquinho mais, assim, o que eu tinha vontade desde que eu era adolescente, eu tive alguns problemas de peso, tive distúrbio alimentar. E então, eu sempre pesquisei muito sobre alimentação, eu lia muito revista de dieta. E era uma vontade que eu tinha de ser nutricionista. Sempre, assim, pra quem me perguntasse, né, o que tu quer ser? Ah, eu quero ser nutricionista. E eu acho, assim, que o estalo, assim, me deu quando eu fui na formatura de um amigo. Na verdade, foi a primeira formatura que eu fui de graduação, assim, de ensino superior, do Everton, nosso amigo.
Uhum.
Eu pensava, tipo, eu quero isso pra mim, sabe? Quero viver isso, quero passar por isso. E isso foi no início de 2013. E no final do ano, no início do ano, na verdade, eu me inscrevi pro Enem. E eu queria, pelo menos, terminar o ensino médio, que me faltava ainda o terceiro ano. E depois, enfim, ia tentar algum curso, algum técnico, sei lá, alguma coisa. Mas eu queria voltar a estudar, não sabia ainda exatamente o quê. Eu me sentia muito parada no tempo. E foi uma época também que o Dudu entrou na escola. Então, eu sempre incentivei ele muito, sempre conversava muito sobre escola com ele. E eu pensei... Sei lá, tipo, essa questão de exemplo, sabe? De alguma maneira ele vai se espelhar na gente, sabe? E eu pensava, eu quero muito, além de ser uma coisa que eu quero pra mim, é uma coisa que ele vai se espelhar, talvez ele vai se inspirar no futuro também. Me inscrevi pro Enem, estudei durante aquele ano, trabalhando igual, chegava em casa, estudava, depois que o Dudu dormia. E no final do ano prestei a prova e tinha uma opção de, além de tu selecionar se tu queria completar o ensino médio, né, com a nota do Enem, tu podia também ingressar com a mesma nota num curso superior. E eu anotei, mesmo sem esperança nenhuma que eu fosse conseguir, eu coloquei a opção ali que sim, que se a minha nota fosse suficiente, eu queria concorrer a uma bolsa, né. Eram duas opções, eu selecionei como primeira opção nutrição e como segunda opção, nada a ver, né, mas eu botei arquitetura. Porque na época eu trabalhava numa loja de decoração de interiores, então é uma coisa que eu curto. Eu até hoje, assim, sigo muito perfil no Instagram, olho no Pinterest também. Então é uma coisa que eu curto, mas talvez eu não seria isso que eu queria pra minha vida, assim, como profissão. Enfim, só botei porque eu precisava de uma outra opção de curso, e as outras opções de nutrição nas outras universidades eram diurnos. As opções eram só para curso diurno. E eu sabia que eu não ia poder parar de trabalhar, então para mim não era uma opção naquele momento. Acabei selecionando só nutrição na Unicinos mesmo, que era um curso noturno. E daí no início do ano saiu o resultado e eu quase morri do coração quando apareceu que eu tinha conseguido, sabe? E foi minha vida deu, não foi nem 360, foi tipo um 180, virou de cabeça pra baixo. Conversei com o Michael sempre me apoiou muito, falou tipo, não, vamos lá que eu te ajudo. Tinha aquele medo, assim, tipo, tá, e os estágios, quando começar, como é que eu vou parar de trabalhar? Tinha, assim, aquela sensação de que ia morrer na praia, que eu não ia conseguir dar continuidade. Toda aquela insegurança, eu sempre fui uma pessoa extremamente insegura. E eu achava que o ambiente acadêmico não era pra mim. Eu achava, sei lá, que imagina apresentar um trabalho na frente de professores universitários. Era um medo que eu tinha, horrível. No meu primeiro dia de aula, foi uma coisa muito louca. Eu odiei. Eu saí de lá pensando que isso aqui não é pra mim, porque teve muita dinâmica. E eu pensei, não, isso aqui não é pra mim, eu não vou curtir. Já no segundo dia, eu saí apaixonada. Eu acho que a Jéssica tava comigo, né, no primeiro e no segundo dia, inclusive. Inclusive foi ela que me mostrou a sala, não sei se tu lembra. Porque eu nunca ia me achar. E eu fui fazendo um resumão bem por cima, é basicamente isso. Eu entrei com uma visão bem diferente, numa visão de prescritiva mesmo, de dieta, de consultório. A minha ideia no começo era trabalhar em escolinha, tipo ser nutri de escolinha. Nesse meio do caminho eu descobri, dentro da nutrição clínica, na área hospitalar. E eu me apaixonei. Eu fiz 2 anos de estágio extra no hospital aqui da nossa cidade, né, aqui em São Leopoldo, que é 100% SUS. E, ao mesmo tempo, eu conciliei, junto com esse estágio extra, um estágio curricular no Clínicas de Porto Alegre. Então, eu ficava de manhã no Clínicas, de tarde no Centenário. E eram dois mundos completamente diferentes. No Centenário, a gente aprende a trabalhar com pouco, com precário, com redução de custos, enfim, foi uma experiência bem peculiar, assim, ao mesmo tempo que eu acho importante. A gente tem que aprender a trabalhar com o ruim também, entre aspas. E era bem em contato com o paciente. E no Clínicas, eu fiquei no setor de cuidados paliativos e foi um aprendizado para a vida inteira, assim. Eu aprendi muito sobre finitude, sobre não ver a pessoa só como um portador de doença, e sim como uma pessoa que, além da tua prescrição dietética, que não era o foco ali, muitas vezes as pessoas só queriam conversar contigo. E tu vê, assim, o carinho, o apego que as pessoas têm pela vida, foi muito especial. Esses 4 meses que eu passei lá foram muito especiais, só me agregou e fez eu ter certeza do caminho que eu quero seguir. É isso que eu quero pra minha vida. E é isso.
Eu queria pegar um gancho do que a Dani falou, de ter a sensação, logo que ela entrou, de que a academia, né, a faculdade, não era um lugar pra gente, né? Eu também tive essa sensação, e foi engraçado que eu tive essa sensação muitas vezes ao longo do curso, né? Muitas vezes eu tentava acessar algumas outras coisas, assim, para além das aulas, né? Eventos, bolsa de pesquisa, né? Tá certo que eu tive muita sorte, assim, com esse tipo de coisa. Logo no início, eu consegui uma bolsa de iniciação científica. Daí eu conciliei, né, a bolsa com o trabalho. Aí depois eu saí da bolsa porque eu tinha que fazer estágio curricular e trabalhar. Não dava pra fazer as três coisas ao mesmo tempo. Durante toda a graduação eu tive que fazer várias escolhas, assim, que pra mim foram meio difíceis. Porque eu tinha que optar, assim, entre a bolsa de iniciação científica, já que a vida acadêmica, né, a pesquisa foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Porque é aquela coisa, assim, bom, eu posso trabalhar estudando, né? O estudo, a minha curiosidade, ela pode ser motor de um tipo de trabalho, né? Isso foi o que a faculdade me mostrou, né? E eu tinha, e ainda tenho, né, esse desejo muito forte. E daí, bom, chegou um certo momento que eu tinha que fazer a prática do estágio, né? E também trabalhar para ter a minha renda, né? Tive que sair da bolsa de pesquisa para fazer o estágio curricular e continuar trabalhando, né? No final, assim, eu tive que fazer uma escolha que foi, para mim, foi ainda mais radical. Porque eu tava trabalhando com uma bolsa de pesquisa e ia começar o último estágio, que era de 1 ano e meio. Daí eu pensei, bah, eu não vou conseguir fazer as três coisas, né? Durante um tempo, isso
humanamente
deu certo
possível.
E tal, mas não ia dar. Porque fazer 4 ou 5 disciplinas num semestre, estágio, trabalho e pesquisa. Não tem como. E daí, né, claro que os professores que estão envolvidos em cada uma dessas áreas, ou o teu chefe, né, no caso do trabalho, ele não quer saber se tu tá fazendo milhões de coisas, ele quer saber do teu rendimento naquele momento, né? Ele quer produção ali, ele quer o trabalho na data. Daí, tanto que durante a graduação, eu ouvia uma piada, assim, muito frequentemente, né? É bom, mas o que tu faz das 6 da meia-noite às 6?
Gente, que desumano, né?
Bom, eu durmo, né?
Um clássico.
Tenho vida? Eu durmo? Né? Mas assim, tipo, a gente ouvia aquelas coisas assim.
Uhum.
Nossa, como é que uma pessoa pode fazer esse tipo de pergunta, né? Então eu tive que optar por sair do meu trabalho, né? Porque era ou eu saía do meu trabalho, ou eu terminava a graduação. Aliás, ou eu não terminava a graduação. E aí, sair do meu trabalho foi a condição para que eu terminasse a graduação e fizesse estágio, né? Foi uma escolha muito difícil, eu tive que conversar com a minha mãe, né? Em função da questão de, bom, é uma renda
grana,
a menos,
né?
E ela ia ter que segurar as pontas durante um tempo, né? E foi bem difícil, assim, foi um dos períodos mais intensos, né? Mas consegui terminar, né? E, enfim. E logo depois, né? Fiquei um semestre sem estudar. Na verdade, estudando em casa, né, mas sem estar ligada à universidade, estudando para o mestrado, né. E no mestrado encontrei outro obstáculo, né, que foi fazer o mestrado sem bolsa.
Uhum.
E aí, fazer o mestrado sem bolsa implica em quê? Em ter que trabalhar para poder pagar os custos, né, porque mesmo fazendo o mestrado numa universidade pública, que fica 40 quilômetros da tua casa, tu tem transporte, tem alimentação.
Tu tem que comer, é.
Tem xerox, tem livro, tem impressão, né? E aí eu comecei a trabalhar de novo, né? Daí eu consegui um trabalho como psicóloga e passei boa parte do mestrado trabalhando, né? Hoje eu tô terminando meu mestrado, mas aí é outra coisa e fica pra outro podcast que é outro capítulo.
Sim.
Mas é bem difícil, assim, a gente tem que ficar lidando, fazendo uma gestão das escolhas, sabe? O tempo inteiro, assim, é. E lidando com algumas desumanidades bem pequenininhas, mas que afetam pra caramba, né? E por isso que muitas vezes, voltando àquele ponto, né, a gente acaba se sentindo assim, pô, esse lugar não é pra mim,
né? É bom, né? Acho que nós três aqui, né, a gente teve essa coisa, assim, de, ah, será que vai ou não? Mas um conselho é não desistir, né? Porque...
Ah, com certeza.
Ah, se tem aquela coisinha, aquele brilhozinho no fundo, investe. Investe.
É, e cara, não vai ser fácil. É, independente ali das tuas escolhas, tu vai ter pelo menos um período que vai ser tenso, que tu vai sentir vontade de desistir. O meu último ano foi muito complicado por conciliar estágio extra em função da renda, que eu não podia parar de trabalhar. Tipo, o aluguel não ia se pagar sozinho. E conciliando um estágio em um turno, tipo, dois estágios, né, cada um em um turno, e indo direto pra faculdade de noite. Eu tava um zumbi naquela época. Eu fico olhando fotos minhas da época e, nossa, eu tava muito assim, com expressão de cansada. Tanto que agora que eu tô, enfim, né, tô com outros projetos, tô estudando pra outras coisas, só que eu tô muito mais em casa. E até tu entrar num ritmo assim que, tá, agora eu posso desacelerar, eu posso me deitar um pouquinho, eu posso fazer outras coisas, foi muito complicado, porque eu entrei numa paranoia, tipo, de não conseguir aproveitar o tempo que eu tô em casa. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas de tu sair de um ritmo muito frenético pra uma coisa muito de boa, assim, de tu não ter mesmo prazo, tu não ter compromisso, compromisso entre aspas, né, porque, enfim, alguma outra coisa tu sempre vai ter, mas de tu não ter prazo, aquela coisa frenética de sair de manhã às 6:30 de casa e voltar 11 horas da noite, foi muito sofrido pra mim. Agora é que eu tô começando a curtir ficar em casa, curtir fazer as minhas coisas.
E fazer as coisas sem culpa, né?
Exatamente. Eu ainda sinto um pouquinho.
Ah, a gente sente, né? Mas é...
Sim.
É aquela coisa, a gente tem que, às vezes, parar e... Putz, mas por que que eu tô sentindo culpa por estar fazendo isso?
Exato, é. E tem a questão também que até tu tinha comentado antes sobre... Ai, não lembro nem qual foi a expressão que tu usou. Que a gente foi bolsista, né, do ProUni. Rola aquele preconceitinho, né, básico.
Sim.
Tipo, assim é fácil.
Aham.
E daí tu pensa, mas fácil pra quem, sabe? Olha o quanto é sofrido, o quanto, independente de tu não tá pagando, entre aspas, né?
Pois é. Não, é aquela coisa, assim, né? Ter o direito de estudar, né, e de ter uma formação superior através de uma política pública, ser confundido com privilégio, né?
Exato.
É. É, mas, peraí, que privilégio, né? Se eu tô tendo que... Ok, eu não tô pagando a mensalidade do curso, mas eu tô tendo uma série de outros custos, né?
É,
pra me manter,
almoço,
né? Não é só tu tá matriculado, tu ter grana pra matrícula, é tu te manter lá dentro.
Privilégio é dedicação exclusiva. Isso é
exatamente.
Privilégio.
Isso é privilégio, né?
É.
Tu tem que ficar a graduação inteira escolhendo pra que lado tu vai, o que que tu abre mão, né, pra tu continuar lá dentro e terminar o curso, bom, isso é privilégio?
É.
Né? Fica a pergunta, né?
É, até no meu último semestre eu passei por uma questão muito complicada, que foi quando eu fiz o meu último estágio, que era o clínico, e eu tinha algumas opções de hospitais aqui perto de casa, mas o meu sonho era ir pro clínicas, tipo, eu tinha na minha cabeça, eu quero ir pro clínicas, só que tinha as funções de passagem, não só de trem, mas também de ônibus, então eu gastava 2 passagens de ônibus e 2 de trem por dia.
Isso, somando fora... tudo, hoje em dia deve dar uns R$1.000
Sim,
por dia.
Sim, fora a passagem do final do dia pra ir até a Unicinos, quando eu não conseguia carona com alguma colega. E uma coisa que eu tive que sentar com o Maico, a gente teve que conversar muito, abrir mão de algumas coisas pra eu poder ir pra Porto Alegre todos os dias. Porque era uma coisa que eu queria muito, só que eu consegui investir abrindo mão de muitas outras coisas. Então não é fácil.
É. Uma coisa que vocês estavam falando ali que eu achei interessante puxar, assim, que é o desgaste, sabe? Porque eu sempre tive essa questão, assim, nossa, como que... Eu olhava até pra ti, né, Dani? Que como que fazer 5 cadeiras e ainda... trabalhar, sabe? E o tempo pro teu ócio produtivo, né? Eu sei que
eu sei que
também é muito pessoal, né? Eu ando numa... Eu já sou um cara mais devagar, mais relaxado, sabe? Porque essa questão de ter um tempo pra si é muito saudável pra tudo, pra depois pra tu estudar melhor, sabe? Eu lembro que uma professora minha, ela falava assim... A gente sabe o que é muito importante pra nós, pra vocês, né, que estão se formando psicólogos, ter repertório. Mas esse repertório não é só afundar a cara nos livros, é escutar músicas, assistir séries, porque olhar a novela que seja, sabe, ler livros, porque vai vir a demanda, vai vir muito, tipo, vai vir um personagem da série quando a gente tiver.
Sim.
Vai vir a novela, vem... E o repertório, ele é importante tu estudar e ver outras coisas também. Tipo, se divertir é muito importante pra trabalhar com saúde mental, sabe?
Sim.
A gente tando bem, tando com um repertório, tando com, podendo fazer analogias, é importante pra,
é verdade,
pra trabalhar com a saúde mental. E...
Mas agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui, né? Porque tem o outro lado disso, né? De tu ter esses momentos em que tu desvia um pouco, né? E vai, sei lá, olhar uma série, ouvir uma música.
Uhum.
Porque depois que tu consegue um mínimo que seja, assim, de um raciocínio crítico, né? Que eu acho que a universidade, ela tem bastante esse papel, assim, pelo menos na minha vivência, né? Foi a universidade que trouxe isso, né? Quando eu assisto uma série ou uma novela. Esses tempos eu tava aqui em casa com a minha avó e eu parei, eu dificilmente faço isso, mas eu parei na frente da TV e fiquei olhando novela. E nunca mais assisto novela sem problematizar qualquer coisa.
Uhum.
Quer dizer, tipo, ai que saco, eu só tô olhando a novela, por que que eu tô problematizando e tô aqui fazendo milhões de teorias na minha cabeça e pensando, ligando com o autor e não sei o quê.
É,
cara,
a gente pensa, por que que não pode ser leve, né?
Exato, tipo, não tem mais. E mesmo na tua hora de lazer, tu tá ali, bah, vou olhar o Netflix. Cara, tu tá problematizando a série. É tri difícil isso.
Pra mim é muito difícil.
Pra
mim é saudável problematizar as coisas.
Não, tá, sim, não,
mas
em excesso.
Mas é que não
excesso,
precisa ser o tempo todo.
Mas não adianta,
a ponto de tu não fruir, né, o negócio.
É.
Sim. Se é da gente problematizar... Eu não sei se a gente deve reprimir isso também.
Não é questão. Eu acho que não vejo como uma questão de reprimir. Nem falando por mim. Eu sou muito Alice, de verdade. Eu adoro olhar comédia romântica. Eu sou muito brega pra essas coisas.
Ah, eu também.
E cara, eu preciso passar por isso às vezes. Eu preciso assistir alguma coisa assim que tu não... Que tu só tá olhando, sabe?
Uhum.
Tu não tá pensando um monte de coisa. Sei lá.
Não, tem o esquema do assistir algo que é confortável, né? A gente tá...
É, tipo,
ali.
Eu não tô afim de ver uma coisa pesada agora, sabe? Ah, eu quero ver qualquer porcaria.
Sim. É.
Eu lembrei de um filme que eu tava assistindo esses dias. É um filme que eu gosto, full, assim. E faz muito tempo que eu assisti, daí eu fui ver de novo. Que é aquele... O Amor Não Tira Férias. Não sei se vocês conhecem.
Cara, eu adoro.
Eu adoro esse filme. Eu tava olhando esses dias de novo. E aí eu, tipo, tá, ok. Tem alguns personagens ali que eu acho um terror, assim. Tipo, ah, que personagem saco, sabe?
Jack Black, eu odeio.
Sério?
Odeio. Uhum.
Meu Deus, eu acho menos pior, assim, dele.
É.
É. Eu até gosto dele. Mas, assim, tipo, o que é aquele Jasper, sabe? O cara
quem
vai,
é o Jasper mesmo?
O cara vai atrás da guria lá, em Los Angeles, sabe?
Uhum.
Uau, vá se ferrar. E ele tá só se aproveitando dela. Ele só quer que ela revise o texto, caralho.
Que ódio. É que, tipo, essas coisas não tem como a gente ficar com uma venda, né? Até porque a proposta do filme é tu ficar com ódio dele mesmo.
Exato, mas assim, tem outras coisas, sabe? Tipo, a Cameron Diaz lá com o Jude Law, né? Na cabaninha.
Uhum.
Aí, tipo, cara, imagina, vamos trocar os atores. Se fosse o Jack Black chegando lá e batendo na porta e fosse o irmão da Kate Winslet lá.
Kate Winslet, da Rose.
Da Rose. Imagina se fosse o Jack Black. Óbvio que ela não ia dormir com ele, sabe?
Não ia. E o quanto a imagem dele é romantizada por ele ser um pai solteiro e por ele ser uma pessoa mais... emotiva. Ai, ele é um homem que chora.
Sim!
Quanto ele é... Tipo,
e ela, a mulher que não chora, né? É tipo, inverte
frígida.
Os papéis ali.
Uhum.
Tipo, Exatamente. O cara é todo sensível e a mulher que não... Tipo, durou, né? E tipo, o polo masculino do esquema ali.
Exatamente.
Eu tô boiando completamente
louco.
Porque eu não assisti esse filme na minha cabeça.
Mas a gente deu um resumão agora.
É, um resumão.
Uhum.
E aí eu fiquei, cara, eu não consigo olhar um filme, eu destruí o filme na minha cabeça, assim,
uhum.
De novo, sabe, putz.
É, eu e o Dudu, a gente tá assim com Friends, eu acho que deve ser a 10ª vez que a gente tá assistindo e a gente tá problematizando muita coisa.
Eu passei pela mesma
coisa. Chega algumas partes que a gente não consegue nem rir mais.
Pois é.
Umas piadas muito lixo.
Mas é que as coisas são o produto do seu tempo, né?
Ah,
antigamente era menos. A gente o mundo agora também problematiza mais.
A gente não aceita qualquer porcaria, né?
Não que eu ache Friends ainda uma porcaria, né? Mas,
não digo que é uma porcaria. Eu digo que tem algumas coisas bem desnecessárias ali.
Mas sabe, é que daí, por exemplo, que nem... Até a gente comentou, né, no episódio passado do The Good Place, sabe? Pra mim, substitui, assim, de maneira exemplar um Friends, assim. Pra mim é muito mais agradável assistir um The Good Place do que um Friends agora, sabe?
Eu não sei se é uma boa caracterização, mas eu acho um humor muito mais inteligente.
Uhum.
Tem que
e até o lance da inclusão também, né? Olha a diversificação do elenco. Olha o que era o Friends, era 6 brancos riquinhos.
E uma tentativa desesperada no final de incluir um negro.
Uhum. E olha a naturalidade que é o The Good Place, sabe?
É.
Tem um asiático, uma indiana, um negro e uma loira padrão, né? Não sei se loira padrão não fica meio...
Não, padrão de sociedade, não que seja o teu padrão.
Sim. Mas, sabe, e isso de uma maneira tão natural e o mundo é assim, né? O mundo tem tanta diversidade, né? E por que que... Pra que abafar, sabe, essas diversidades?
Eu acho que assim... Não assisti muitas séries mais antigas, assim, né? Mas eu até vejo isso pelos filmes também. Eu acho que tem um pouco de... Tem uma mudança, assim, rolando no cinema e nas séries. Com uma certa preocupação, assim, de tocar nesses pontos, né?
Uhum.
Que, de alguma forma, são um pouco polêmicos e tal. E de abordar, muitas vezes, isso de uma maneira um pouco mais leve, né?
E eu vejo até o público, assim... Enfim, quando o roteiro segue uma coisa muito padronizada, eu sinto que as pessoas cobram mais.
Fica mais exigente.
Isso, exatamente. Bem isso. Claro que ainda tem aqueles que reclamam, né? Tipo... Ai, qual é aquele filme... O Mad Max? Que botaram a mulher como protagonista. Que foi maravilhoso, né?
Inclusive, melhor Mad Max, assim, na minha opinião.
Charlize Theron, né?
Indiscutível, aham.
Foi a Charlize Theron, né?
E, cara, o pessoal reclamou demais. Os machistas, né, de plantão. Os...
Recomendo fortemente. Mad Max, Fury Road.
Estrada anotado.
Da
anotado, amor.
Deixa eu anotar aqui na minha máquina de escrever invisível. Não posso deixar de perder.
Tá. Sei lá, um gancho aqui acho que não tem nada a ver, mas eu lembrei das terapeutas de filmes, assim.
Ah, isso é ótimo.
Tipo, filmes e séries, né?
Acho que agora a gente já entra na segunda parte, né? Que são...
Mitos.
Que são os mitos e os tabus. Eu acho que a gente já pode falar dos dois
ao mesmo tempo. Era ligando com isso, assim.
Sim.
Não sei se vocês assistiram aquela série Hannibal. Que tem
a série
é maravilhosa. É muito boa.
Eu assisti o primeiro episódio e dormi, então não sei pra mim.
Ai, gente, como assim?
Parecia muito promissor.
Sim, mas a trilogia, amo.
Não, eu também gosto a full, assim, dos filmes. Mas, assim, a série, ela é uma obra de arte maravilhosa.
Ah, sério?
Nossa, isso, assim, pra mim, imageticamente, assim, visualmente falando, ela é muito boa. E aí tem a terapeuta do Hannibal, né? E eu tava me lembrando dela e da terapeuta do... cara lá dos Sopranos, que eu esqueci o nome.
Eu também não sei.
Não sei.
É Tony Soprano, será? Não lembro
deve
agora.
Ser.
Mas enfim,
esse nome
o personagem
me pareceu
principal do The Sopranos. Que eu comecei a assistir recentemente, é uma série tri antiga, assim, né?
Uhum.
Mas eu não tinha assistido, e daí eu comecei a olhar. E outras séries, assim, tipo, uma outra série da Netflix, aquela Lucifer. Tem a terapeuta do Lucifer também. Então, assim, são terapeutas mulheres, sempre mulheres. E sempre mulheres muito bonitas, assim. O que é bastante curioso. E eu só lembrei disso.
Eu me lembrei de um psicólogo de um jogo, que é o GTA. O 5, né? Que é o psicólogo do Michael, que é um dos personagens principais. Mas é um estereótipo escancarado, porque é assim que o GTA, né? Ele é uma crítica ao modelo de vida americano e tal, os exageros. E esse psicólogo, uhum. ele é todos os exageros de comédia de psicólogo, sabe? Então, até de repente, se eu conseguir, eu faço um compilado. Eu tinha uns vídeos gravados de quando o Michael ia fazer sessão. Não sei se tem como passar pro meu YouTube, daí eu até dar link aqui se tiver, mas...
Aí tu deixa o link aqui embaixo.
Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas provavelmente não vou deixar, porque eu vou ficar com preguiça. Mas procurem aí... Michael, GTA V, psicólogo, que provavelmente vocês vão achar, assim. E os textos são muito bons, assim.
É, eu não tenho... Tipo, provavelmente você já tem a visão mais treinada pra perceber essas coisas, né? Eu geralmente, quando vejo, pensando agora, psicólogo em filme, em série, enfim, terapeutas em geral, é aquele contexto de divã, né?
Uhum.
E a pessoa sentadinha com uma prancheta e a outra pessoa deitada no divã. E basicamente isso, uhum. que eu me lembre.
Não, e o tri é que, tipo, o divã ele é associado à psicanálise, né?
Uhum.
E no contexto norte-americano, a psicanálise é a menos...
É.
Que menos tem presença, assim, evidência, né?
Ah, é?
Normalmente é uma veia, assim, mais comportamental, cognitiva.
A cognitivo comportamental, acho que é a que... Não, acho, né? Não tenho dados aqui, mas acho que é a que mais bomba lá nos Estados Unidos.
Mas é engraçado, né, que no imaginário das pessoas fique essa percepção do divã, né?
Uhum.
E, tipo, a gente vai ver na literatura, assim, tem livros, né, problematizando uma decadência da psicanálise, assim, hoje em dia.
Uhum.
Por uma série de questões e tal.
E sobre mitos, assim, eu tenho... O primeiro, assim, que eu queria muito conversar sobre é... Na verdade, agora começa a pingar, né?
Mas vários mitos.
Já veio dois, assim, muito, muito fortes.
Eu vou anotar aqui, senão vou esquecer.
Que é o... Não, eu não preciso ir no psicólogo, eu não sou louco, sabe?
Ah, clássico, clássico.
Daí, queria falar sobre, né, que... A psicologia, ela não trabalha só com curar loucura. Até o conceito de loucura é algo muito problematizado dentro da psicologia, de a loucura como ser algo ruim, sabe?
E a própria cura, né?
Sim.
Tipo, o que, que é cura?
O que, que é cura, né? Porque ultimamente a psicologia anda trabalhando muito com expansão mental, em vez de o conceito de cura, de tu expandir a maneira que... Tu se conhecer como o teu cérebro funciona, como tu funciona, né? Isso eu acho bem legal salientar, que a psicologia não é pra curar loucos, é pra a gente aprender a viver melhor com os nossos pensamentos, com quem a gente é.
E a gente pensar também o que a gente considera como louco, né? Quem é o louco?
O que, que tem de negativo em loucura, sabe?
Exatamente.
Existe loucura?
Sim. Tem muita questão dessa conotação tão pejorativa,
uhum.
que hoje em dia a gente liga como louco até alguém que pensa diferente da gente.
Sim.
Né?
Isso...
É, o louco é sempre aquele que desvia, né? Aquele que precisa ser... Que tem uma diferença e que ele precisa ser apartado, né? Do restante do convívio dos normais, né? Entre muitas aspas.
Isso.
Normais, né? Então esse é o louco, é o cara que foge à norma.
Uhum.
O cara não é normal e precisa ir no psicólogo, né?
Sim.
Mas então, bom, se a gente tem os consultórios de psicologia, as clínicas estão cheias de gente, quem é que é normal, afinal?
Pois
né?
é. É, eu
fica
eu
aí reverberando a questão, né? Quem é normal, afinal de contas?
E eu não sei também se vocês não tiveram isso logo que vocês começaram. Eu, quando comecei a minha terapia, eu comecei em função do estresse, do TCC, tava uma coisa que já tava sendo... Tava afetando já o nosso ambiente familiar. Então eu procurei ajuda. Mas só que sempre rolava aquela vergonhinha de contar pras pessoas. Eu acho que justamente por essa coisa, tipo, ah, tu tem um... Tu tá meio crazy, né? Então, se tu tá indo num psicólogo. Uhum. Agora eu já tô um pouco mais de boa.
Sempre tem uma coisa, assim, tipo... Vai, desculpa, Augusto. Tipo,
não, vai.
Tipo, ah, eu vou no psicólogo quando a coisa já tá muito tensa.
Aham.
Tipo, eu não vou, assim, como... Uma medida de cuidado mesmo, de autocuidado, de prevenção.
Eu acho que esse é o termo, né? Autocuidado. E não pra tu...
Curar alguma coisa que já se instalou,
isso.
Né?
Isso.
Eu gosto sempre de fazer a analogia, né? De que é como fazer um exercício físico. Tipo, ah, eu vou na academia correr. Isso é necessário, não é só quando tu tiver infartando que tu tem que começar a fazer exercícios, né? Físicos. Então, é importante tu tá sempre fazendo exercícios físicos. E assim eu faço a analogia com fazer uma terapia. Fazer uma terapia é fazer um exercício mental, sabe?
É.
Não precisa chegar a pontos críticos pra tu poder fazer, sabe? Vai te ajudar.
Não, inclusive a própria... fazendo link, assim, né, com essa questão mente-corpo... Eu, particularmente, não vejo separação, né? Uhum. Tanto que muitas vezes eu noto que fazendo uma atividade física eu melhoro muitos aspectos mentais.
Sim.
E fazendo terapia, isso vai refletir lá na minha atividade física, né? Ou na minha iniciativa para fazer uma atividade física.
Sim.
Né? Porque muitas vezes eu não faço uma atividade física, não é necessariamente por uma limitação física. Mas
isso.
Por uma limitação, sei lá, de pensamento, assim, né? Tipo, um medo, alguma outra coisa, né? Uma vergonha, sei lá.
É, e tá muito ligado a processos químicos cerebrais também, né? Isso é muito físico, né? A gente também estuda o que realmente é o pensamento, né? É bem complicada definir o que é o pensamento, né? Se...
É muito louco isso. Eu lembro que uma das primeiras perguntas, assim, que a minha psicóloga fez era como é que tava o meu intestino.
Uhum.
E meu intestino tava muito, muito preguiçoso. E é a primeira coisa que afeta em mim. E além do intestino, queda de cabelo. Uhum. Eu começo a ficar estressada e reflete em tudo e meu cabelo começa a cair.
Bah, a digestão, né, e a... As extremidades, assim, as unhas, os cabelos,
assim.
Como afeta, né, o nosso funcionamento, assim, sei lá, os hormônios. Eles
nossa,
ficam
tudo.
Muito malucos, gente, nossa.
Tu falou, né, das extremidades, eu liguei, né, às vezes os extremos atacam nas extremidades.
Ah, sim.
É.
Eu linkei com as extremidades porque a gente tem unhas nas mãos e nos pés, né.
Uhum.
E eu andava, assim, com alguns problemas nas unhas, né?
Uhum.
E não tinha parado pra pensar nisso, assim, como eu tenho vitaminas, né? Pro cabelo, pra unha, essas coisas, né?
Sim.
Daí a gente já liga também com a nutrição, né? E como as coisas estão muito ligadas, né?
Nossa, tudo. É uma cadeia, né? De coisas.
Eu e a Dani, a gente já falou várias vezes, assim, de coisas que a gente vê nos dois cursos e pensa, nossa, mas... Tudo tá meio ligado, sabe?
Uhum.
E daí quando eu converso com pessoas de outras áreas e também tem ligações, sabe? E, nossa, que estranho.
Não deveria ser estranho, né? Porque
pois é, né?
A gente aqui divide tudo em caixinha, né?
É.
Mas enfim, voltando ao mito, né? Tipo, essa coisa assim, ah, psicólogo só atende pessoa louca. Pela lógica, psicólogo não é louco, então ele não faz terapia. Ou ele faz.
Ah,
e se ele faz, será que ele é louco? Como é que ele trata de outras pessoas que têm
transtornos? Como é que vai ajudar os outros?
Uhum,
como é que vai ajudar os outros, né?
Uhum.
Porque, tipo, psicólogo ele tem que estar bem pra estar tratando as outras pessoas, né? Isso é uma coisa que fica batendo na minha cabeça, assim, durante muito tempo, né? E às vezes eu escuto das outras pessoas e tal, E a própria concepção, assim, da sociedade, né, de que psicólogo trata louco. Então, quem vai no psicólogo é só louco. Se o psicólogo vai no outro psicólogo, ele também é louco, né? Tipo, a cadeia
sim.
Lógica, assim, né?
E vocês entraram na faculdade com algum desses mitos na cabeça também? Foram quebrando aos pouquinhos?
Não, eu tinha muitos desses. Porque eu entrei ali, né, também na adolescência, né? Acho que também escolhi, porque eu tive depressão por muito tempo e isso influenciou também, né? Tipo, ah, vou fazer algo que poderia ter me ajudado, então eu posso ajudar outras pessoas que já sofreram, assim, também algo parecido com o que eu sofri, sabe? Porque, pra mim, a psicologia também era, antes de eu descobrir todas essas outras coisas, era sobre tratar o sofrimento só, sabe? E daí, depois que eu descobri sobre expansão mental, sabe, foi... Abriram janelas na minha frente, assim, de coisas que podem ser trabalhadas, né, na psicologia. Mas
é que a gente entra com uma visão muito geralzona, né? Do que é.
E bem senso comum, assim.
Isso.
Estudar coisas é sempre um lance meio fractal, assim, porque eu aproximo disso, tá? Então agora, dentro disso, tem mais várias ramificações. E daí, se eu aproximo dessa outra ramificação, dentro dela tem outra, sabe? E sempre tem como aprofundar, sabe? Tudo que a gente for estudar começa com o geralzão, né? O senso comum. E é a partir do estudo que vai se aprofundando e se ramificando, né? E isso, pra mim, foi claro no curso de psicologia. E acredito também que na nutrição e em todos os outros cursos, assim, né? Esse lance de aprofundar nas coisas, né?
Não, com certeza. Que como eu tinha falado antes, né? Eu entrei no curso com uma visão muito prescritiva, de prescrição de dieta, enfim. Tanto que a gente tem algumas cadeiras, inclusive de psicologia, que a gente trata um pouco de comportamento. Indústria, produção, eu nem sabia que existia esse setor. E é tipo um dos três pilares, sabe? É o social, é o clínico e é a produção. E hoje eu vejo como eu entrei verde no curso. Tipo, nem sabia que existia. Mas falando questão de mitos, que a Nutri não pode ser gorda, né? Principalmente. E era uma coisa que, além de ser uma coisa que era muito repetida em casa, né?
Sim.
A gente acaba vindo com essa... É que nem o cardiologista que fuma, né? A gente acha que ele... Ai, não tem nem o que falar pra mim, sendo que fui eu que fui lá procurar ajuda dele, pedir ajuda dele. A gente fica já com esse julgamento. Ah, mas tu fuma aí, e tu quer me dar moral ainda.
Ah, só que a gente hipócrita.
É muito clássico isso. Independente da pessoa ter todo o conhecimento, da pessoa estar ali capacitada pra te ajudar... Às vezes a pessoa não tá passando por um momento ok na vida, sabe? E a gente... Bom, são outras questões.
E ela tem a escolha, né? Ela tem a escolha dela de... Bom, ela sabe que aquilo faz mal, mas...
Exatamente. E a questão, focando nessa questão da nutri gorda, é os padrões, né? O que que é o saudável? E o que que... Por que que gordo automaticamente é ligado com algo não saudável? Que a pessoa vai morrer. Sem contar que essa preocupação... Geralmente é uma preocupação velada, né? O preconceito é uma coisa que vem mascarada na forma de preocupação. Tu não tá preocupado com aquela pessoa.
É, não, mas isso realmente acontece e muito, né?
A nutrição tem 1 milhão de mitos e tabus, mas é muito relacionado com alimentos. Então eu acho que eu não quero me aprofundar muito nisso, porque senão a gente vai muito longe. Eu acho que até pauta pra um outro episódio.
Tipo, a dieta milagrosa.
É, lactose, glúten.
Sim, isso, nossa.
Isso é outro episódio, né?
É, ou que Nutri não pode postar. É, tem uma outra questão, né? Que a Nutri não pode postar que ela tá comendo uma pizza no final de semana. Ou que ela tá tomando uma cervejinha no final de semana. Nutri não pode gostar dessas coisas.
Ah, na psico tem uma série de coisas, assim, né? Tem desde o psicólogo que faz uso de alguma droga, alguma substância psicoativa, até o cara que faz terapia ou que passa por alguma depressão. E bom, né? Fica um questionamento, assim, bom, como que essa pessoa trata dos outros, né? Como que ela... ouve os outros, né? Como que ela aconselha, sei lá, como que ela ajuda, né? O paciente, o sujeito que ela tá atendendo ali, estando numa condição de saúde ou de doença, né? Mas é engraçado que tem algumas coisas que, além de parecerem mito, elas acabam se tornando tabus porque elas não são faladas, né? Por exemplo, essa própria questão, né, do psicólogo fazer terapia ou não fazer terapia, né? Eu, particularmente, escuto muito pouco, assim, de alguns colegas da gente discutir isso, assim, né? Bom, quem faz terapia tem que passar por terapia. Isso até rola na graduação, né? Eu acho que alguns também devem ter vivenciado essa discussão, né? Ah, o aluno vai fazer uma terapia, vai passar por essa experiência e tal. Mas, por outro lado, a questão do sofrimento, né? Porque, bom, tu vai fazer terapia porque tu estás em sofrimento ou porque tu, enquanto profissional, quer saber como é que funciona, né? Tipo, quer passar pela experiência de ser um paciente, né? Didaticamente, né? Ou porque tu estás com algum sofrimento, né? De fato, mesmo sendo um psicólogo ou sendo estudante de psicologia, né? Tem uma certa diferença.
Eu até queria comentar que eu penso assim, ó, que todos nós sofremos.
Então, né?
Vou falar baixinho aqui, ó, segredo. Todos nós temos sofrimentos. E professores...
E assim, é normal, tá tudo bem.
Exato.
Tive já professores dizendo que eles sofrem, têm sofrimentos psicológicos, digamos assim, né? Todo mundo tem questões a ser resolvidas, né?
Sim.
Ou não, né? Ou a serem lidadas com elas, não necessariamente serem resolvidas.
Às vezes a maneira de resolver é aprendendo a lidar, né?
Sim. Conviver com aquilo.
Conviver com aquilo ali, né?
Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com uma professora que ela... Assim, ela tinha a impressão que eu não estava muito bem. Imagino que pelo meu semblante de muito cansado, estressado, enfim. Eu acho que tudo aquilo que eu estava sentindo estava transparecendo no meu rosto.
Uhum.
E ela me chamou para conversar e eu comentei que eu estava... Que eu já tinha iniciado a terapia e tal. Só que eu acho que da maneira que eu falei foi tão cheio de dedos que ela já, em contrapartida, me falou: não, mas terapia não é só quando a gente está com algum problema. Terapia é para a gente aprender a ser mais feliz. Ela amenizou, sabe, aquela situação, o meu desconforto por estar falando aquilo, e é muito isso. Não generalizando também, né, não é só pra gente aprender a ser mais feliz, mas foi uma maneira mais tranquila dela me deixar tranquila.
Foi delicado da parte dela.
Isso.
Queria falar o segundo mito, assim, que sempre vem, acredito que a Jéssica vai se identificar também, que é o... Ah, tu estuda psicologia? Ah, tu deve estar me analisando.
Ah, eu sabia.
Isso é muito clássico.
Esse é
sabe?
Classicão.
E daí eu também faço uma analogia, assim, que eu gosto de brincar, que é... Se eu sou um cirurgião, eu não me encontro contigo e fico pensando assim... Ah, que vontade de operar esse apêndice.
Abrir esse teu bucho.
Não é porque tem um contexto, né? Tem o... Que tem um negócio do setting, né, psicológico, que é muito diferente eu estar conversando com uma pessoa na minha vida pública, normal, e estar em um contexto, né, do setting psicológico. Isso muda completamente. Então, não, eu não estou te analisando sempre.
Não estamos
até
analisando
porque...
vocês.
Eu nem estaria ganhando pra isso, porque que eu ia estar utilizando do meu trabalho, sabe?
Aí é que eu ia chegar, cara. Porque a minha resposta pra isso é sempre: olha, eu só faço isso por dinheiro. Bem mercenária, assim, ó. Na lata, né?
Olha, a hora toda.
Olha, pega o meu cartão, passo aqui, daí a gente conversa sobre isso. Bah, tá louco, sabe? Imagina, tipo, tu não pergunta pra um arquiteto se ele tá o tempo inteiro projetando casa, sabe? Uhum. Prédio.
Sim.
Tipo, mesmo que o cara esteja
muito
fazendo
assim
isso, mas não, sabe?
Tipo, as pessoas sempre acham que tu tá prestando atenção no que ela tá comendo.
Uhum. Ah, certo.
E, tipo, criticando, analisando aquilo ali. E isso me lembrou também de uma história que uma professora contou, que ela tava na praia, assim, num contexto de férias, sabe? A última coisa que ela queria falar era sobre nutrição. E eles estavam numa rodinha, assim, na praia, com vários amigos. Enfim, né? Descobriram que ela era nutri e começaram a perguntar várias coisas. E quando ela viu, ela já tava, tipo, uma hora respondendo perguntas. Aí uma amiga dela pegou um chapéuzinho e passou. Assim, tipo, ai, vamos agora à contribuição, né? Porque a fulana tá trabalhando aqui já faz uma hora.
Bah!
De graça. É muito clássico essas pessoas olharem pra tua cara. Tipo, a pessoa tá ali comendo uma maçã. Daí olha pra ti, mas o que tem de bom na maçã mesmo? Cara, sei lá.
Come,
só come essa
maçã.
Água, muita água. Maçã é uma fruta extremamente hidratante.
É, tipo, as pessoas ficam
e
assim...
E dá fome.
Achando que tu é uma tabela ambulante. Uhum. Muito isso.
É, e pra tu ver, né, são duas coisas bem parecidas, assim, de mitos das duas áreas, né?
Uhum.
Pensar que tu tá sempre no teu serviço, né, no teu trabalho.
É, mas uma coisa que eu faço, eu admito, eu não tenho orgulho disso, é prestar atenção nos carrinhos das pessoas no mercado.
Ah, é?
Nas escolhas. Uhum. Principalmente quando eu vejo que a pessoa tá tentando, assim, ter uma alimentação saudável, saudável entre aspas, porque eu tenho muitas questões com esse, o que que é o saudável, né?
Sim.
E, tipo, ai, muitas coisas light, muitas coisas diet, muitas coisas, às vezes, sem sabor.
Aham. Uhum.
Numa tentativa desesperada de ter uma alimentação, de novo, entre aspas, saudável.
Uhum. E às vezes não é a maneira mais saudável, né? Porque a indústria também, ela te pega, né? Ela, ah, vou botar aqui que é light, que é diet, e daí as pessoas pensam, não, se eu comer isso, não vou engordar. Não vai me fazer nenhum mal.
Eu vou, né? Não, não é nem que eu não vou engordar, eu vou emagrecer comendo isso aqui.
Sim.
É, e tem muito essa questão do saudável, e hoje em dia tá muito na moda, entre aspas, de novo, né?
Uhum.
Ser saudável. Então a indústria se aproveita disso e, enfim, né, lança a mão de trocentos produtos também.
Uhum.
Porque não é interessante também a pessoa ter aquele conhecimento de alimentos in natura, enfim, né, de uma alimentação mais balanceada.
Menos processada, né?
Exatamente. E tu acaba comendo... um monte de pacotinhos e todas as coisas, então, relacionadas a isso, né? Até indo um pouco mais a fundo, né? Essa questão do alimento processado tem até relação com o meio ambiente, né?
Uhum.
Quantos pacotinhos tu abre por dia?
Sim.
O que acontece com esses pacotinhos pra tu manter a tua alimentação saudável? Entre aspas.
Pois é, né? Esse lance do descascar a fruta, por exemplo, né?
Sim.
Daí tu vai no supermercado e tu vê bergamota em gomo num pacotinho de plástico.
Melancia picadinha.
Melancia picada. Melão picado num potinho de plástico.
Isso.
E tipo, ah, mas é porque eu tenho preguiça de descascar. Só que assim, cara, tu vai levar o quê? 2 minutos descascando uma fruta, sabe?
Sim, sei lá, é o tempo de tu abrir um pacote também. Que é coisa mais prática que uma banana.
É, já vem
banana,
né, numa
é
embalagem
coisa de...
muito de fácil abertura, né?
Ah, muito... Não, e bergamota, sabe? As pessoas têm uma coisa com a bergamota que eu não entendo. Eu realmente não entendo.
O cheiro.
O cheiro. Gente, mas o cheiro da bergamota é maravilhoso.
Mas eu vou te dizer que tem uma coisa muito incutida aí de preconceito com pobre.
Cara, eu ia falar exatamente
as pessoas ligam.
Isso.
Pessoas ligam o cheiro da bergamota pra pobreza.
Eu tive uma colega uma vez que falou isso, cara. Eu escutei, assim, gente, como? Ela, ai, não sei o quê, mas a bergamota me lembra pobre. Eu tava...
Cara, que
qual
bizarro.
É a relação, sabe?
É, né?
Uhum.
Eu também
não entendi, eu realmente não entendi qual era a relação.
Pois é, se tem pessoas escutando isso fora do Rio Grande do Sul, vai ser bem estranho pra elas a palavra bergamota, né?
Bergamota.
Vamos traduzir,
porque
bergamota
é
igual mexerica.
Tangerina. Lá pra cima eles chamam de mexerica, né?
Tangerina.
Tá. É.
É. Então, dando continuidade. Hoje, não sei, parece que foi um pouco mais sério, né?
Uhum.
A gente recebeu um e-mail essa semana, que foi da Bárbara. E diz assim, Augusto, Daniela e Jéssica. Excelente iniciativa vocês se juntarem e entregar um material assim com diálogo, bom humor e sugestões. Inclusive, não tenho o hábito de ouvir podcast e este é o pontapé para desenvolver isso. Entre devaneios, de Javô e Divã, poderiam criar o quadro DivaCast. Amei. Só com comentários das letras do Djavan. Brincadeira. Vocês três falam muito bem, mas o Augusto em especial tem voz de radialista. E uma carinha de apavorado, assim. Um meme. Meme não emoji. Fiquei curiosa para assistir True Identical Strangers. Assistirei. Sugiro organizar cada podcast por temas, que acho. Assim, futuramente, quando houver uma lista, as pessoas que buscarem ouvir vocês vão procurar por temas específicos. Fica aí a sugestão. Estarei aqui em Camaquã ouvindo vocês. Grande abraço, Bárbara.
Aê,
Muito
obrigada,
obrigado,
Bárbara.
Bárbara.
Muito obrigada.
Adorei o DivaCast. Né?
Não, amei.
Eu achei interessante o Diva e Divã, né, também. O Diva também, quando tu falou o DivaCast, eu pensei só falando das divas e tal. Né? Já mistura Divo, Divã e o Djavan. Né?
A gente vai dar dicas das divas pop.
É. Isso.
Sim, que já regravaram músicas do Djavan. Acho que o que ela diz ali de separar, né, por temas, eu acho que já tá se encaminhando pra isso, né? Esse já vai ser um tema mais específico.
Eu acho que vai meio automático, assim.
Inclusive, vocês já leram aí o nomezinho dele aí, né? Quando deram um play. Já, uhum. Realmente, acho que é legal também, às vezes, fazer algo mais, assim, tipo, vamos só conversar. Só jogar a conversa fora e, às vezes, uma coisa mais temática mesmo.
Né? É, mais focada, né?
Uhum. E muito obrigado, Bárbara, e mande mais.
Isso aí.
A gente tá aqui pronto pra ouvir também.
É, qualquer feedback, assim, é importante.
Uhum. Críticas também, né?
Nos envie sugestões.
Só repetindo, então, o nosso e-mail de contato, pra quem quiser mandar um e-mail pra gente. É contato_fora-de-forma, tudo junto, @outlook.com. Aí podem mandar sugestões, dúvidas. Estamos abertos a tudo.
Críticas, estamos abertos. Bom, então esse foi o nosso papo sobre profissões, escolhas, mitos, tabus relacionados a elas. Claro que aqui a gente falou só da nutrição e da psicologia, né, que são as nossas profissões, mas também deixamos o canal aberto aí para quem quiser enviar alguma coisa relacionada à sua profissão através do e-mail. Pode nos enviar, pode nos perguntar alguma coisa, que na medida do possível a gente responde.
Eu fiquei muito curioso agora pra saber os mitos e tabus das outras.
Pois é,
eu
tava pensando. Né? Ia ser muito triste se a gente manda recebesse.
E-mail, manda
isso.
E-mail que a gente vai ler.
É, e só lembrando que foi muito por cima, né? Porque tem muito papo ainda.
Então é isso, gente. Tchau e até a próxima.
É isso aí então, gente. Muito obrigada por ter escutado. Tchau.
Obrigada, gente, pelas sugestões aí, pelas escutas e até a próxima.